Masturbação é o prazer solitário. Preliminares, não. É necessidade para um relacionamento sexual que vai valer a pena. Eu já senti, eu já descobri o que é bom para mim. Por que eu tenho que voltar no outro dia? Então, não é mais uma questão de autoconhecimento. Agora, temos um diferencial aí entre homens e mulheres. Você realmente acha que um vibrador vai estimular igual um marido tocando? Se existe ali um comportamento compulsivo, esse comportamento compulsivo, ele é seu.
Eliane Mello é psicóloga e fisioterapeuta especializada em sexualidade e fisioterapia pélvica, acumulando mais de 575 mil seguidores nas redes sociais. Tem ajudado milhares de pessoas há mais de 17 anos a construírem relacionamentos sexuais felizes. Ela também é autora da coleção infantil Era Uma Vez a Vida e coautora do livro Conversa Íntima. Além disso, lidera o movimento Destrave, que conta com curso exclusivo para a plenitude sexual no casamento. Eliane Mello, que prazer ter você de novo aqui no Hope. E hoje, bom, você sempre fala sobre sexualidade, sobre como os casais podem ter momentos muito mais prazerosos na sua intimidade. Mas hoje o assunto, eu não sei se ele é algo que contribui ou não contribui para esse momento de prazer, que é a gente falar sobre masturbação. Esse assunto é mais comum do que muita gente imagina, mesmo dentro do casamento, certo?
Certíssimo. Obrigada pelo convite, Wagner. Sempre muito bom estar aqui. E esse é um assunto muito importante. Ele não tem a ver só com a vida do casal. Ele tem a ver com o ser humano.
Uhum.
Porque em cada momento da vida, nós vamos vivenciar as descobertas em relação à sexualidade de formas diferentes. Então, eu costumo sempre repetir, nós somos seres sexuais do nascimento até a morte. Na infância, a gente vivencia a sexualidade de um jeito, na adolescência de outro jeito, na vida adulta de outro jeito, na velhice de outra forma. E tá tudo bem, mas somos seres sexuais durante todo o processo. E quando a gente fala sobre masturbação, esse é um tema que aterroriza os pais, porque vai acontecer essa descoberta na infância. É um tema muito importante também para a adolescência, para o jovem ali, adulto, para a vida de casal, do casal, e até mesmo na velhice vai voltar. Então, é um tema que vai percorrer aí todo o ciclo vital.
Toda essa fase. Toda essa fase, não, toda uma vida, né?
Sim.
Existe uma diferença entre essa masturbação que vai acontecer enquanto você é solteiro da masturbação que vai acontecer depois do casamento?
Existe, e existe diferença também para a infância. Então, por exemplo, na infância, eu não gosto de chamar de masturbação, porque é um autoconhecimento, é uma autoexploração. É essa criança descobrindo seu órgão sexual e percebendo que ele gera prazer. Então, é natural da infância. Vai acontecer com todas as crianças. Eu lembro que eu tive uma paciente e ela chegou assim aterrorizada no consultório. E aí ela falou assim: Eliane, eu cheguei na sala e o meu bebê, meu filhinho, tirou a cuequinha, era um dia quente, e tirou a cuequinha e tava lá mexendo no pênis, naquele movimento pra cima, pra baixo, e eu cheguei e eu fiz uma cara de espanto. E eu falei: meu filho, o que você tá fazendo? E ele respondeu de um jeito assim tão singelo que me desconcertou. Ele virou para mim e falou assim: mamãe, eu descobri uma coisa que é tão boa.
Meu pai, quantos anos?
Ah, ele devia ter uns 6 aninhos, por aí. Então, a gente percebe o seguinte: existe essa autodescoberta. A criança, desde muito cedo, às vezes quando está ali trocando a fralda, ela já coloca a mãozinha no órgão sexual, ela vai ter sensações. E a gente fez muito errado em achar assim, ah não, ela só vai ter sensações prazerosas quando ela for adolescente, adulta. Não!
Não.
O órgão sexual está pronto. Então, se ela toca, ela vai ter uma sensação que é boa. Qual é o erro do adulto? O erro do adulto é colocar suas impressões sobre masturbação na vivência daquela criança.
Uhum.
Porque ela tá ali tocando, descobrindo, como esse menininho, né? Mamãe, descobri uma coisa que é tão boa, mas ele não tem, aquilo ali não tem correlação nenhuma com pornografia, não tem correlação nenhuma com nada que é ruim. É só uma autodescoberta.
Nesse momento, nem vai ser uma masturbação que vai levar essa criança a um orgasmo.
Pode levar a um prazer. Tanto é que tem muitos casos de crianças que ficam com aquela sensação ali de pós-orgasmo, de moleza, de relaxamento. O que que não vai ter? Não vai ter uma ejaculação, no caso dos meninos. Uhum. Não vai ter um aumento da lubrificação, no caso das meninas. Mas a sensação prazerosa, ela vai existir, ok?
Tá, então vamos ajudar os pais que estão aqui desesperados.
Já comecei desesperando.
Já começou desesperando, vamos lá. Então, é normal, tanto no menino quanto na menina.
Nos dois.
Nos dois, isso pode acontecer.
Sim.
Agora, talvez, como tudo na vida, a dificuldade esteja numa frequência, por exemplo.
Sim. Então, quando a gente olha para a criança, a gente vai entender que essa criança ela vai descobrir o corpo.
Tá.
Porém, eu vou me preocupar quando ela começa a ter uma correlação de uma frequência muito grande. Quando essa criança machuca o próprio corpo, machuca o órgão sexual. Quando ela começa a ficar, por exemplo, ansiosa e resolve essa ansiedade com o toque no genital.
Eu já ouvi relatos, por exemplo, de criança que está na escola. E aí começa um processo de masturbação.
Sim.
Lá na sala de aula. Então, isso precisa ser cuidado, não
claro.
É uma coisa que é natural.
Sim. Eu costumo dizer o seguinte, a descoberta, ela é natural. Quando a criança, ela leva para o ambiente social, já não é natural.
Tá.
Quando essa criança ela tem uma fixação no comportamento, já não é natural.
Por exemplo, a criança está lá sempre, e aí ela está parada, ou está brincando, ou está assistindo televisão, está com a mão lá dentro da calça.
Sim.
Não
às
é
vezes,
uma coisa natural.
Às vezes para de brincar para estimular o órgão sexual.
Uhum.
Às vezes só dorme estimulando o órgão sexual. Então, imagina correlacionar o sono com esse estímulo ao órgão sexual. Então, isso não vai ser benéfico. O que que é natural? Que a criança descubra e passe por isso, ok? Ela vai descobrir, olha, que sensação boa, mas eu não vou me fixar.
Tá.
A partir do momento que fixou, a gente precisa ter cuidado.
A gente vai falar sobre os impactos na vida adulta também, mas deixa eu... que eu tô vendo, eu tô sentindo os pais assim, Wagner, pergunta pra Eliane... Tá, então é normal, mas se tá exagerado, a gente precisa tomar um cuidado. Como é que os pais podem lidar com essa situação? Porque como é que ele vai pegar e vai... Filho, tira essa mão de dentro da calça. Que isso? O que você tá fazendo?
É o que eles fazem.
Então, acho que não é o melhor caminho, né?
Não. Geralmente, o pai, ele vem com essa concepção dele e deposita na criança. Então, isso é... depositado na criança em forma de bronca. E aí, que absurdo! Onde você aprendeu isso? Você é um descarado! E não sei o quê. E já começam várias concepções equivocadas. Então, apesar do susto daquela minha paciente, ela fez corretamente. Ela virou pra ele e falou assim, meu filho, o que que você tá fazendo? Fez uma pergunta ali pra criança pra entender o contexto. E eu sempre digo pros pais que, pra nós que somos pais, a gente precisa treinar muito, muito cara de alface.
Cara de alface.
O que que é cara de alface? Gente, alface tem gosto de nada, né? Cara de alface é você tá aqui por dentro desesperado, mas a serenidade passa pra criança, não é mesmo? Então você faz cara de alface... você pergunta, né? Filho, o que, que você tá fazendo?
Por dentro você tá um pimentão, mas isso, você tá por fora
vermelho,
com um aspecto de alface.
Mas a gente precisa ter bastante tranquilidade, porque isso faz parte da educação sexual, né? Então, é uma oportunidade. Eu costumo dizer, assim, para os pais, que essas situações são oportunidades para nós educarmos sexualmente com os nossos princípios, com os nossos valores. Então, numa situação como essa, eu posso ensinar sobre higiene. Eu posso dizer, olha, filho, sua mãozinha tá muito... é suja, o seu órgão sexual é limpo.
Olha, tem uma inversão, aí. Porque geralmente você está colocando sua mão, aí é sujo.
Exatamente. Mas se a gente for pensar a nível de bactérias, de sujeira, onde a gente pega, a mão tem micro-organismos milhares.
Uhum.
Os órgãos sexuais têm entre 12 e 18, ok? E é muito mais sensível no sentido dos micro-organismos.
Interessante.
Então, a gente leva, já tira aquela ideia que nós, enquanto adultos, temos do órgão sexual ser sujo e coloca uma concepção correta para a criança. O seu órgão sexual é limpo. Ele fica guardado. Por que ele fica guardado? Na cueca, na calcinha? Porque é íntimo.
Uhum.
Porque não é para você ficar expondo para as pessoas, e aí entra toda essa questão da privacidade, né? Não fazer em qualquer lugar, não fazer de qualquer jeito, porque vai machucar. Agora, é lógico que nós, enquanto pessoas cristãs, a gente não vai levar também para um lado de isso é pecado, isso é errado. Não, a gente vai levar com naturalidade, falando de anatomia, falando de fisiologia, de higiene. E trazendo a percepção de que aquele órgão, ele tem sensações, mas que não são sensações para serem descobertas agora enquanto infância. Então, os nossos valores, os nossos princípios, eles também entram. Por que, que é importante falar sobre isso? Porque existe uma linha muito forte hoje em dia que é a favor da masturbação em qualquer momento.
E esse é o ponto, porque aí a gente saindo da infância e indo para a adolescência, porque aí na infância você está dizendo que é um momento de conhecimento. Mas o que a gente ouve para adolescentes e eu vejo um discurso muito inclusive para dentro do universo feminino também, que é muito importante ter esse momento de autoconhecimento do corpo. Porque para o homem, parece que é muito natural. A masturbação vai acontecer. A mulher, não necessariamente. Mas é muito importante que ela se utilize disso para que ela conheça o corpo dela. E aí?
Sim, e aí a gente vai trazer o conceito de masturbação.
Tá.
Por quê? Então, quando a gente fala da criança, a gente está falando ali de um momento onde ela está se descobrindo. Autoexploração. Ok? Que ela não deve se fixar, ela não deve ficar naquilo. Mas quando a gente entra ali já na adolescência, na idade adulta, para homens, para mulheres, a gente vai entender masturbação como um prazer que é solitário. Então, eu tenho sensações que são boas, que me levam até o orgasmo, mas de uma forma solitária. Ok? Então, quando eu olho para essa questão, faz toda a diferença para quem é cristão. Então, aí está a grande diferença. Eliane, existem estudos que mostram que a masturbação ela é extremamente positiva, que ela serve para o autoconhecimento.
Existe,
a gente não vai negar isso. Agora, existem também estudos que mostram que pessoas que têm valores, pessoas que têm, que são cristãs e que se envolvem com a questão da masturbação enquanto alto prazer, elas não se sentem bem, elas se sentem culpadas e isso traz mais prejuízo emocional e psíquico do que benefício. Então, tudo depende do meu referencial. Você é uma pessoa cristã? Provavelmente você vai ter uma forma de enxergar.
Uhum.
Você não é uma pessoa cristã, você vê a vida de um outro jeito, você vai vivenciar de uma outra forma.
Porque tem muitas dúvidas, né? Eu já ouvi coisas do tipo, tá, mas aí se você tem uma vida com a prática da masturbação, até vai desenvolver esse autoconhecimento. Mas outras coisas vão ficar para trás. A dificuldade de ter prazer no relacionamento sexual dentro do casamento, algumas questões, inclusive, fisiológicas, tanto masculinas quanto femininas. Eu vou perguntar tudo isso daqui a pouco, porque tem muito aqui o que a gente conversar. Eu só quero falar dessa diferença ainda entre homem e mulher nesse assunto masturbação. Eu tô aqui com a revista Sem Tabus, deixa eu já aproveitar e falar para você. É um material que fala sobre a sexualidade, foi escrito pela Darleide Alves, é um fascículo aqui da revista Esperança que você já conhece e tá à sua disposição de graça, inclusive. Você entrando no novotempo.com/tabus... você já pode, então, pedir a sua revista, novotempo.com/tabus. Você vai preencher ali dados básicos para que a gente consiga enviar essa revista até a sua casa. E aqui fala sobre casamento, sexo e a imagem de Deus. Olha aqui o índice com várias lições que tem aqui na revista. Sexualidade e preconceito, dimensões da sexualidade, satisfação sexual, pornografia... O que a Bíblia fala sobre pornografia, como, inclusive, se livrar desse vício, né? Essa compulsão pela pornografia, que está muito ligada à masturbação. Então, é um complemento para essa conversa que a gente está tendo hoje e é completamente grátis. Um presente nosso para você, tá bom? novotempo.com/tabus. Aí você vai ficar sem tabus com a revista. Vamos lá. Existe... Por que eu falei da revista, inclusive? Porque ela traz um estudo dizendo que a masturbação é mais comum nos homens. Principalmente pelo consumo da pornografia, que leva à masturbação. Mas que tem crescido o número de mulheres consumindo pornografia e também masturbação. Você acompanha isso Sim. em consultório... No trabalho que você faz no universo digital
Sim,
também?
Isso é real. Mas a gente precisa entender que o órgão sexual do homem, por ser mais exposto, o pênis está ali... o homem já manuseia o seu órgão sexual o tempo todo. Então, isso faz com que o homem ele tenha uma certa facilidade em tocar, em estimular. E esse estímulo, ele de fato vai ter uma tendência a acontecer exatamente na adolescência. Por quê? Vamos pensar assim, a adolescência ela é dividida em três fases. A primeira fase é dos 10 aos 14 anos, a segunda dos 14 aos 17 e a terceira dos 17 aos 20. Quando esse adolescente está entrando ali na adolescência, ele está tendo uma maturação do cérebro dele. Então, a hipófise está amadurecendo e está fazendo com que os hormônios sexuais comecem a produzir. Então, agora, eu não lido simplesmente comigo do jeitinho que eu era como criança. Eu tenho hormônio sexual. E hormônio sexual para o homem significa mais testosterona. Para a mulher, mais estrogênio. Então, agora, eu tenho impulsos sexuais que eu não tinha antes. Então, antes eu poderia estar, sei lá, em uma praia, assistindo televisão e ver alguém de biquíni, alguém em um estímulo ali mais forte de beijos, eu não podia não sentir nada. Mas agora, com a presença dos hormônios sexuais, isso tudo fica muito intenso.
Isso já a partir dos 10 ou nessa segunda adolescência?
É porque, assim, a gente divide em três fases para ficar mais fácil organizar.
Tá.
Mas a gente entende o seguinte, quando esse eixo amadurece, a presença dos hormônios sexuais vão vir, ok? Então, já na primeira fase...
E aí vai se intensificando.
Vai intensificar. Uhum. Então, nessa primeira fase da adolescência, a gente entende a importância do adolescente aprender a lidar com o próprio corpo. Isso, na psicologia, a gente chama de autocontrole. Na Bíblia, a gente chama de domínio próprio.
Uhum.
Ok? Então, é uma fase importantíssima, onde você começa a ter impulsos, a ter vontades, a sentir a necessidade sexual, a perceber o seu corpo respondendo sexualmente. E você começa, então, a desenvolver o quê? O autocontrole. Que é extremamente importante, positivo para a sociedade, independente de você ser cristão ou não.
Uhum.
Autocontrole é importantíssimo para a sociedade. E aí a gente percebe que nessa fase da adolescência, quando a gente vem com o discurso de que a masturbação ela é excelente, ela é muito boa, ela é bem-vinda, é para você se conhecer.
Tá por aí esse discurso.
O que vai acontecer com o adolescente? Ele vai perceber todas essas reações. Eu já atendi muitos adolescentes que saíam, por exemplo, da aula porque percebiam que o pênis estava ereto e entendia isso como uma necessidade de se masturbar. E aí eu saio da aula, vou pro banheiro, me masturbo. Volto pra aula, continuo. Mas quantas vezes um adolescente terá o seu pênis num estado de ereção durante o dia? Inúmeras vezes. Independente de você pensar algum conteúdo sexual ou não, porque o seu órgão sexual está amadurecendo. Ok? Então, a gente vai entender que na adolescência, tanto os meninos quanto as meninas, eles vão precisar lidar com os hormônios sexuais, com esses impulsos, e vão precisar definir esse autocontrole.
Uhum.
Quando a gente acrescenta a questão da pornografia, a coisa piora. Por quê? Se eu começo a amadurecer a partir dos 10 anos... e entro nessa primeira fase da adolescência, quando a gente olha para as estatísticas da pornografia, a gente vai perceber que o primeiro acesso à pornografia se dá, em média, aos 9. Por curiosidade. Então, a falta da educação sexual leva as crianças a buscarem essas informações ali na internet, de qualquer jeito. Então, já atendi criança que chega e faz assim, ó, no iPad. Homem e mulher pelado. Porque eles têm uma curiosidade que é natural da fase, e aí vai vir um monte de conteúdo ali de pornografia. A pornografia, ela sempre vai ser estimulante, seja você criança, adolescente, adulto. E aí a gente vai ter esse momento onde essa criança, ela vai correr o risco de entrar em contato com a pornografia antes mesmo dela ter esse amadurecimento hormonal, entende? Então, a masturbação, até algum tempo atrás, ela aconteceria ali na fase da adolescência, mas sem tanta influência da pornografia. A gente hoje vive uma fase que é muito pior, porque a gente já tem essa descoberta, essas sensações chegando junto com o consumo da pornografia. Certo? Uhum. Então, quando a gente olha para as pesquisas, a gente vai perceber que os homens, eles têm uma liberdade maior sexual.
Sim.
E essa liberdade maior vai fazer com que eles se masturbem mais, vai fazer com que eles assistam mais conteúdo pornográfico, porque socialmente falando, é permitido ao homem que ele seja um ser sexual. Pelo contrário, o homem vai sofrer quando ele não tem essa empolgação toda.
Uhum.
Então, como assim eu devia olhar uma mulher pelada e já ficar ereto? Como assim eu devia desejar o tempo todo e eu não estou desejando?
Uhum.
Será que eu tenho algum problema enquanto homem? Entende? Enquanto que pra mulher, todo esse universo é negado. Então, mulher direita não faz essas coisas, né? Se mantenha virgem pra você ter valor. Então, é natural que a gente olhe pra esse cenário que você trouxe e entenda assim, realmente, o acesso dos homens é maior, os homens se masturbam mais, as mulheres se masturbam menos, né? Assistem menos, uma menor quantidade aí de pornografia. Porém, a gente, com a igualdade sexual, esses números, eles têm se mexido muito. Uhum. E as mulheres têm meio que corrido atrás dos homens em relação tanto à pornografia quanto também masturbação. Por quê? Porque a indústria do sexo, ela é extremamente forte. E ela quer lucrar. Ela quer lucrar com a sua falta de informação. Ela quer fazer com que você perceba que você não é suficiente. E aí vão vir inúmeros recursos ainda associados à questão dessa autodescoberta. Porque se fosse só uma questão de autoconhecimento, eu até brinco com as minhas alunas, com os meus seguidores. Eu falo assim, gente, as pessoas vivem o quê então? Alzheimer sexual? Porque se é pro autoconhecimento, e eu já toquei, eu já senti, eu já descobri o que é bom pra mim. Por que eu tenho que voltar no outro dia? E no outro dia? E no outro... Então, não é mais uma questão de autoconhecimento. Ou então, eu teria Alzheimer prática, sexual.
Né? É verdade. Porque aí vira uma questão de prática sexual dentro dessa coisa sozinha, né? Você tava falando e eu pensei num ponto aqui. Porque eu tava ouvindo o discurso de um rapaz esses dias que teve uma conversa sobre sexualidade com a avó.
Uhum.
E aí a avó disse, olha, eu nunca tive um orgasmo. Eu achei bem interessante porque não é um diálogo muito comum, né? Eu nunca tive um orgasmo. Eu sei que isso existe porque hoje eu ouço falar em televisão e tudo mais. Mas eu sempre vi o sexo como sendo uma necessidade do seu avô. Então, quando ele tinha necessidade, eu atendia. Até essa coisa que você estava descrevendo sobre como a coisa é vendida, né? A sexualidade do homem, a sexualidade da mulher, e inclusive a masturbação. Porque, veja, o homem vai aprendendo que ele pode se masturbar, que ele tem que ter isso, e ele vai aprendendo o caminho do prazer. Enquanto que a mulher, ela não tem isso, mas então parece que realmente o universo do sexo é o universo do homem e não o universo da mulher, né?
E é interessante, né? Porque tem um pastor que eu gosto muito, ele é bem importante até na minha formação, e ele é carioca. Ele já é falecido hoje, mas ele falava assim para mim: minha filha, na minha época, quando eu era adolescente, a gente brincava para ver onde é que cada um ia ejacular, e ganhava quem ejaculava mais longe e mais rápido. Então, você imagina, como eu sou muito imaginativa, aí eu já imagino os adolescentes tudo assim, fileiradinho, né? Se masturbando tudo ao mesmo tempo e fazendo com que aqueles... onde é que o meu sêmen vai? A minha ejaculação vai aonde? Quem ganhou? Então, olha a liberdade. E eu estou falando de um senhor que nem está mais entre nós.
Ou seja, então, não é coisa de hoje.
Não é de hoje. Essa abertura do masculino, entende? Então, a mulher, ela já tem um lado muito mais reprimido sexualmente. O que tem sido muito trabalhado hoje em dia para que as mulheres, elas deixem esse lado e também tenham esse direito ao prazer. E é um discurso que tem coisas muito positivas. Eu mesma levanto essa bandeira de que sim, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de prazer, a gente precisa de intimidade. Agora, novamente eu digo, qual é o seu referencial? Porque se o seu referencial, seus valores são cristãos, a gente vai olhar para a Bíblia e a gente vai ver que a Bíblia, em nenhum momento, ela traz o sexo como algo solitário. Ela traz como um componente do relacionamento humano. Um relacionamento que é íntimo, que traz conexão, que traz responsabilidade, amadurecimento, né? Físico e emocional. Um momento que também gera muito prazer, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, muitos chegam para mim e falam assim: mas Eliane, a masturbação realmente seria tão prejudicial? E eu sempre faço a primeira pergunta: qual é o seu referencial? Você é cristão? Quais são os seus valores? Porque andar de acordo com seus valores vai te fazer muito bem emocionalmente.
Uhum.
Entende? Agora, existe um outro lado. Quando a gente olha para a masturbação, vamos esquecer cristãos, pessoas que têm valores, que não têm valores. A gente precisa olhar para a masturbação e entender que é um movimento de percepção corporal.
Uhum.
Ok? Então, quando um homem estimula o seu próprio pênis buscando ter prazer, ele está transmitindo uma percepção corporal para o seu próprio corpo, ele está tendo uma reação de prazer frente àquele estímulo que foi feito, e não tem jeito, aquilo ali é um treinamento. Ok? Quando a mulher, ela vai lá e estimula o seu próprio clitóris no ritmo que ela gosta, do jeito que ela gosta, se auto, né, uma autodescoberta do prazer, ela está fazendo aquilo e ela também está ensinando o seu corpo a reagir frente ao prazer. E não tem como nós negarmos que isso vai trazer um prejuízo depois.
Claro, porque aí é o meu próprio ritmo.
Sim.
Como é que eu adiciono o ritmo do outro?
Exatamente. E aí, se eu olho para o homem, eu vou ter um problema muito sério, porque eu não conheço pessoas que já vieram para o meu consultório e vieram, inclusive, com o objetivo de resolver as questões que envolviam masturbação, pornografia. Nenhum desses meus pacientes chegou e falou assim: eu me masturbo de uma forma muito lenta, muito devagar, reflexiva, calma.
Acho que não existe.
Não existe. Então, geralmente, o homem, ele aprende a tocar de uma forma que é forte, com um ritmo acelerado, para que aquela ejaculação aconteça o mais rápido possível. Entende? E aí ele está ensinando o que para o pênis dele? tem que ser forte, tem que ser com ritmo, tem que ser rápido.
Aí não há vagina nesse mundo que
não
dê conta.
Não tem, não tem. E aí eu sempre digo, eu falo assim, não dá pra competir uma mão de um homem fechada, estimulando o próprio pênis, e uma vagina. Agora imagina, se o homem, ele fecha ali os seus dedos e estimula o seu próprio pênis, ele tem 4 dedos estimulando ali o pênis de cima a baixo. A vagina, ela só tem músculo na entrada. Então, eu já tenho
um desfalque aí.
Um desfalque enorme. Então, não dá pra gente pensar que vai ser a mesma coisa. E tem crescido o número de homens que não conseguem ejacular com uma penetração vaginal. E que terminam a relação sexual com o estímulo da própria mão. Às vezes coloca até assim, ó, a mão da esposa, aí depois vem a mão dele pra estimular no ritmo que ele gosta, na força que ele gosta, pra dizer que terminou com ela, mas não é. Então, esse prejuízo de percepção corporal, a gente tem que falar mais sobre ele.
Claro.
Mas quem é que tá falando?
Ninguém.
Entende? Então, quando a gente olha pro clitóris e percebe assim, essa mulher que estimula esse clitóris, ela também vai definir um ritmo, ela vai definir uma pressão, ela vai ter uma entrega que é diferente. Quantas mulheres eu já atendi no consultório que falam assim, Eliane, eu tenho facilidade para sentir prazer sozinha, mas quando eu vou pro relacionamento com meu marido, eu não consigo ter prazer, eu não consigo me entregar. Então, sozinha, eu viajo, eu me entrego, eu percebo cada toque, o estímulo. Com meu marido, eu tenho uma preocupação. Será que ele já tá pronto? Será que ele tá achando que eu tô demorando? Será que ele vai me tocar do jeito que eu gosto? Será que vai dar certo? E o orgasmo não acontece. Então, precisamos falar sobre isso.
Então, até o caso também... A gente falou bastante sobre o caso da masturbação masculina, mas no feminino também isso vai acontecer, né? Também tá... educando esse clitóris para um prazer solitário.
Sim.
E não para essa interação entre os dois.
Sim. E aí, se nós formos pensar na mulher, a gente vai ter aí a indústria sexual com muitos recursos sendo oferecidos para essa mulher. E esses recursos vão envolver vibradores. E aí, o questionamento que eu sempre faço, né? Você realmente acha que um vibrador vai estimular igual um marido tocando? Não vai. Então, o vibrador, ele tem um ritmo, ele tem uma potência, é uma coisa mecânica. Então, o estímulo, ele é totalmente diferente. E seu corpo não é burro. Seu corpo é inteligente. Ele vai entender aquele estímulo ali como melhor, mas o prazer vai vir mais rápido do que simplesmente o meu marido ali tentando me estimular. Então, existe sim esse prejuízo que a maioria dos profissionais tenta não comentar, não criticar, mas temos que falar sobre isso.
Vou falar mais uma vez aqui sobre pornografia. Vou lembrar aqui da revista Sem Tabus. Você pode pedir a sua de graça. novotempo.com/tabus novotempo.com/tabus Aqui fala sobre a sexualidade humana, a sexualidade para o casal, fala bastante também sobre pornografia e o aspecto da masturbação. Aqui diz, na verdade, um estudo publicado por uma revista alemã, que o volume de massa cinzenta e a atividade cerebral de quem consome e se vicia em pornografia são reduzidos. É isso mesmo?
Então, hoje, eu percebo... Eu trabalho com sexualidade há mais de 20 anos. E eu percebo que hoje em dia, na área da sexualidade, a gente tenta de todas as formas ser um lugar que inclui tudo quanto é tipo de prazer, de tudo quanto é forma, tentando não trazer nenhum tipo de prejuízo, uma vez que a pessoa está ótima. Isso acontece também com as questões voltadas para a pornografia. Hoje, dentro da psicologia, quando a gente estuda sexualidade, a gente vai ver que existem duas linhas. Então, esse estudo é da linha que traz algum tipo de prejuízo, certo? Mas existe também os estudos que vão trazer como se fosse um benefício.
Uhum.
Então, existem muitas pessoas que vão levantar, estudiosos, pesquisadores, renomados, que vão levantar, por exemplo, que a gente não deveria usar o termo vício em pornografia. Então, não pode usar o termo vício em pornografia. A gente pode falar que existem casos onde gera compulsão. Então, compulsão pode.
Vício não.
Vício não. E aí, a gente tem sim esses estudos que mostram que os prejuízos da pornografia vão atingir o cérebro, vão atingir a questão da dopamina. Então, relacionamentos reais, isso é bem interessante. Relacionamentos reais, um abraço, um beijo, um contato sexual, onde existe uma interação real, libera dopamina.
Uhum.
Só que é uma dopamina numa dose que te faz muito bem. É uma dose equilibrada. Já quando a gente vai para a pornografia, existe uma liberação de dopamina em doses muito grandes. E isso faz com que os nossos receptores de dopamina, eles fiquem confusos. Então, como que uma descarga tão grande de dopamina pode ser benéfica para esse corpo? E nós somos viciados em prazer.
Uhum.
A gente sempre vai querer mais prazer, de uma forma diferente. Então, quando a gente libera dopamina de uma forma saudável, eu vou querer repetir e eu não vou buscar outras formas mais intensas, porque aquilo ali está saudável, está dentro do que o meu corpo suporta. Agora, o que acontece com a pornografia é que, geralmente, as pessoas elas começam com um tipo de pornografia que parece mais tranquilo, e elas, por causa desse componente dopamina, que eu busco cada vez doses mais fortes de dopamina, eu vou aumentando esse uso em tempo. Então, antes eu passava 10 minutos, agora eu passo 1 hora, 2 horas, passo a madrugada inteira procurando aquele vídeo incrível que vai me levar para uma sensação de prazer. Ou então, pode acontecer também de existirem pessoas que vão mudar o tipo de pornografia que assistem. Então, antes eu assistia homem e mulher ali. Daqui a pouco eu começo a assistir sexo a três. Daqui a pouco eu assisto com animal. Daqui a pouco eu assisto com criança. E eu vou aumentando...
O nível de intensidade disso.
Sim, isso é péssimo. E aí a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele não consegue fazer uma leitura do que é real e do que é fantasia.
Uhum.
Se eu vou para pornografia e eu termino ali com uma masturbação, onde acontece uma ejaculação e isso te leva ao orgasmo, para o seu cérebro, você vivenciou o sexo, não vou nem chamar de relacionamento. Mas o seu cérebro faz a leitura de que aconteceu o sexo.
E é interessante a gente falar sobre dopamina, porque vai ser muito parecido com o que a gente estuda bastante e tem sido cada vez mais popular sobre a dopamina que é dispensada quando a gente faz o scroll aqui do celular, né? Então, assim, veja, eu consegui uma dose muito grande de dopamina assistindo a um vídeo e me masturbando. Então, é muito mais complexo, mesmo dentro de um casamento, você ter uma atividade sexual. Você vai ter que ter feito aquele negócio, né? Que o sexo começou com o bom dia e você, né, teve um dia ali e tem toda uma conquista. Aí você tem o tempo do outro, como a gente estava falando.
Porque é relacionamento.
Exatamente. Então, quando você está num ciclo de masturbação, o sexo talvez vai ficar mais raro dentro do casamento. Porque você consegue o prazer de outras maneiras mais fáceis, digamos assim, né?
Sim. E aí existem alguns estudos interessantes, porque não basta nós criticarmos a questão da masturbação e falar como é errado, mas a gente precisa entender o que está por trás da masturbação.
Carência emocional,
né?
Por
e
exemplo.
E aí existem estudos que mostram que a masturbação ela pode ser usada de diversas formas. Uma das formas pode ser por uma vida sexual que você gostaria que fosse um pouquinho mais intensa, com uma frequência melhor. Isso não está acontecendo. Então, sua necessidade sexual, ela é maior do que o que você recebe. E aí você recorre à masturbação em função disso. Mas também existem aquelas pessoas que recorrem à masturbação por problemas relacionais. Eu não consigo me relacionar como eu deveria. Eu não dou conta desse sexo aí que que deveria acontecer, e eu recorro à masturbação como uma forma ali rápida de alívio.
Talvez um ponto para a gente deixar isso bem diferenciado, porque acho que existe realmente muitas questões quando a gente fala sobre sexualidade. Muitos tabus, inclusive, não é à toa que a gente tem a revista Sem Tabus. Repito mais uma vez, você pode pedir a sua de graça. Tem esse assunto que a gente está tratando hoje com a Eliane e muitos outros sobre sexualidade humana. novotempo.com/tabus, tá bom? Para você ter a sua de graça. Mas assim, é importante que a gente entenda que o ato sexual, se eu falar algum termo errado aí, você me corrige, tá? Porque você que é especialista. Existe, em algum momento, uma penetração, mas existe algo antes dessa penetração. Então, todo um preparo para esse corpo, para a atividade sexual. E isso envolve o toque.
Sim.
Daqui a pouco, como a gente tá falando que a masturbação, dependendo da minha, né, crença, é algo errado, talvez alguém vai falar assim, então não pode ter esse toque.
Sempre aparece.
Sempre?
Sempre.
Na questão lá das preliminares. Você ainda colocou o exemplo, né, do marido que coloca a mão da esposa e a dele depois e tal. Então, qual a diferença entre esse toque que o casal vai ter na sua intimidade e masturbação?
Então, vamos voltar para a definição. Masturbação é o prazer solitário. Então, a gente pode dizer que é o sexo onde você, de forma solitária, você com você mesmo, você vai alcançar esse prazer. Preliminares, não. É necessidade para um relacionamento sexual que vai valer a pena.
Uhum.
Então, quando eu olho para o relacionamento sexual, eu tenho quatro fases. Eu tenho o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução, que é aquele momento de relaxamento.
Viu, homens? Não é para dormir quando acabou. tem a resolução ainda.
Né? E aí a gente olha para tudo isso e a gente pensa o seguinte. Essa pessoa, ela precisa ter desejado para que ela se envolva sexualmente. Isso vai acontecer com alguém. Então, digamos que aconteça com o homem. O homem, ele desejou ter um momento sexual. O desejo está a nível de cabeça. Não tem nada de reação de corpo. Ele desejou o sexo. Ele desejou, ele foi atrás e ele beijou essa esposa, tocou. E aí vai vir a reação de excitação. Então, o sexo, ele pode começar com um desejo, partindo para a excitação, mas ele também pode começar como começou com essa esposa que eu dei o exemplo. Ela foi tocada, ela foi estimulada. Então, ela começou por onde? Pela excitação. E aí surgiu nela o quê? O desejo. Ai, que toque bom. Quero me envolver. Quero esse momento.
Tá.
Ok? Então, quando a gente fala sobre preliminares, é esse tempo que tanto os homens precisam, como as mulheres precisam, para que eles se mantenham excitados a ponto dessa excitação crescer, 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 e eles chegarem no prazer máximo, que é o orgasmo. Agora, temos um diferencial aí entre homens e mulheres. Os homens, eles só precisam de 80 ml de sangue para um pênis funcionar. Eu tô olhando aqui esse copo e eu tô vendo aqui, ó, 100 ml, que é a primeira marcação, tá aqui. Então, é isso aqui que o homem precisa. Menos que isso, o homem precisa de sangue para que um pênis fique ereto. Agora, se eu olho para a mulher vai precisar da minha caneca, da sua junta e mais um pouquinho. Então, o homem, ele precisa de 80 ml, a mulher precisa de 800. A gente está falando de uma diferença aí de 10 vezes mais.
É tão importante ter esse conhecimento, porque na cabeça de muitos homens fica uma coisa assim, né? Sempre eu já tô pronto e ela não. Eu é que gosto de sexo e ela não. Existe uma diferença fisiológica nisso, né?
Exatamente.
E é como você falou, o desejo, ele tá aqui no psicológico. Agora, esse corpo estar preparado para o ato sexual é outra fase.
É outro departamento.
Isso, outro departamento. E com diferenças.
Sim.
Entre homens e mulheres.
Sim, e esse... Esse fato anatômico, fisiológico, ele é extremamente importante, libertador. Por quê? Existem homens que, apesar de precisarem de pouco sangue, eles se sentem extremamente angustiados porque a mulher procurou ele sexualmente. Então, ela já tá com desejo, ela já tá indo atrás da excitação, e eles olham pro próprio pênis, ai meu Deus, não tá pronto. E agora? Ela tá querendo. E aí começa uma ansiedade desnecessária. Então, quando ele entende assim, nossa, ela tá querendo, ela vai me beijar, vai me tocar, eu vou tocá-la, vou beijá-la, e isso vai fazer com que esses 80 ml cheguem também no pênis, e vai funcionar.
Uhum.
Então, a gente tira essa ansiedade de desempenho desse homem. E aí, a gente pensa nessa mulher que precisa de 800 ml, que é 10 vezes mais, e aí a gente entende o lugar das preliminares. Porque esses 800 ml de sangue não vão chegar por pensamento. Não vai chegar da gente estalar os dedos. Não vai.
É toque.
É toque, é estímulo, e é estímulo bom. Então, a gente vai pensar nos 5 sentidos. O que você fala para sua esposa pode ser extremamente excitante, ajudar a chegar mais sangue lá embaixo. Então, se você olha para ela e fala, nossa, como você é linda, como você é gostosa, como é bom estar com você, eu amo sentir seu corpo. Tenta falar essas coisas. Ela vai ficar excitada. E aqui tem um outro ponto para os homens. Porque, às vezes, os homens acham que a excitação da mulher na fala, ela vai vir por termos que são vulgares. Porque isso também é ensinado pela pornografia.
Uhum.
Então, mas a gente usa outros termos, termos vulgares. Eu volta e meia converso com inúmeras mulheres, com as minhas seguidoras. E o que elas sentem falta é desse estímulo que transmite essa segurança, esse amor, esse contato, essa intimidade. Então, fala que ela é gostosa, que é uma delícia estar com ela, que o cheiro dela é muito bom, que sentir a pele dela é maravilhoso. Ela vai amar o que você está falando e não precisa necessariamente de baixaria. E esse é um ponto interessante que, inclusive, a revista Sem Tabus traz, né? Porque na revista a gente vai estar falando sobre uma sexualidade que é uma sexualidade que é saudável. E a gente precisa resgatar essa sexualidade saudável. E a Bíblia, ela tem conselhos incríveis sobre essa sexualidade saudável. Então, como é que Salomão falava no ouvido de Sulamita? Né? Ele usava esses termos. Né? O seu peito é como cacho de uva, lá as metáforas dele, mas ele estava deixando claro que eu te desejo, é bom, que delícia que você é, isso excita.
Uhum.
Aí se a gente for pensar no toque, esse toque, a excitação, ela é tanto do corpo como um todo. Tem mulheres que vão ficar extremamente excitadas pela forma como você toca no cabelo delas, no pescoço, no rosto. E não só peito, bunda, vagina, certo? Então, eu sempre dou o exemplo da sopa, né? Uma sopa, a gente começa comendo pelas beiradas, não é lá no meio, né? Então, vai pelas beiradas, né? É cabelo, é braço, é coxa. Vai chegar nos pontos que são mais estratégicos, sexualmente falando. Vai chegar. Mas não precisa dessa agonia, porque muitos casais, eles vivem repertórios sexuais que são muito pobres. Então é aquela pessoa que chega, dá um beijo, pega duas vezes no peito, quer penetrar e quer que a pessoa morra de prazer. Não vai rolar, porque não é assim com
os 80 ml não chegaram.
Não, os 800.
É.
Então, você entende que a excitação, ela é importantíssima para que a mulher, ela de fato fique desejosa pela penetração. Agora, imagina um homem que se acostumou com essa masturbação rápida, usando ainda o recurso da pornografia. Então, eu vejo ali corpos nus, que nem são corpos, são órgãos sexuais que se encontram, e eu já fico excitado, e eu já vou para um estímulo com a minha própria mão, que já faz com que eu ejacule. Aí, pega uma mulher real, que precisa de 800 ml, que quer ser tocada, que quer ser estimulada, que quer construir ali com você conexão, intimidade,
o relacionamento...
o prazer, e o seu corpo está acostumado a responder de uma outra forma. Então, vai acontecer um desequilíbrio nesse encontro.
E é muito comum homens terem a prática da masturbação mesmo estando casados.
Muito comum. E aí, Só voltando. Ficou claro, meu povo? Que fique claro, né? Então, masturbação, sexo solitário, preliminares, isso, necessidade para que essa excitação aconteça.
Tá.
Então, é muito comum, toda vez que eu falo sobre masturbação, todas as vezes no meu canal, no meu Instagram, as pessoas falam, ah, então não pode um tocar o outro. Pode, deve, tem que tocar um ao outro. Para que, de fato, essa excitação cresça, ok? Tá tudo certo. Quando um toca o outro, quando vocês constroem isso juntos. Ah, Eliane, e aí surge a outra pergunta. Ah, Eliane, mas então só eu posso tocar o corpo dela? Só ela pode tocar o meu corpo? Também vai acontecer de no movimento ali onde vocês estão juntos, a mulher mesma tocar de alguma forma o corpo dela. Vai que ficou numa posição que foi difícil, o estímulo. Mas vocês estão construindo algo juntos, ok? O que não pode acontecer é vocês alcançarem o prazer só dessa forma. Como o exemplo que eu dei, o homem que não consegue ejacular na vagina porque acostumou com a mão dele, com a pressão, e aí de repente tem que terminar toda a relação sexual estimulando o próprio pênis.
E também com a mulher, né? Então a mulher só conseguir chegar ao orgasmo se tocando.
Sim.
Então esse homem não conseguiu também aprender esses caminhos, né? Para que ela consiga chegar ao prazer dentro dessa interação sexual entre os dois.
Exatamente. Então, é um aprendizado. E aí, o que acontece com a pornografia? A pornografia, ela rouba esse aprendizado.
Sim.
E aí, não tem como, não dá para nós negarmos que vão existir inúmeros prejuízos nesse relacionamento.
Uhum.
Então, você pode me dizer assim, homens, mesmo casados, se masturbam? Sim, mas qual foi a pesquisa que foi feita sobre o que essas esposas sentem? Porque no meu consultório, eu tô falando de uma experiência aqui, pessoal. No meu consultório, as mulheres chegam falando assim, talvez eu não seja suficiente. Por que ele recorre a esse tipo de prazer enquanto que eu gostaria de ter estado com ele?
Uhum.
Então, precisamos olhar para essas outras questões. Então, quando a gente olha para esse casal, e aqui a gente precisa trazer essa dualidade, né? Então, não adianta a gente olhar para esse homem que se masturba, esse homem que se sente bem, essa mulher que se masturba, essa mulher que se sente bem, e não pensar nesse casal. Porque casamento é feito, né, dessas duas pessoas que estão convivendo juntas. Mas o que ele pensa sobre o meu comportamento?
Claro.
O que ela pensa sobre o meu comportamento? O que esse comportamento constrói no nosso relacionamento? Será que nos aproxima ou será que nos afasta?
E você acha que isso pode ser considerado, inclusive, infidelidade?
A pornografia, sim. Porque a gente vai pensar o seguinte. Infidelidade, isso incomoda muita gente.
Porque um assunto polêmico.
É, bem polêmico. Porque muitas pessoas gostariam de ter a compreensão assim, infidelidade é estar com uma terceira pessoa real.
Tá.
Que eu toco, que eu beijo, que eu me excito, nananã. E que tem envolvimento emocional. Ainda vai ter isso. Já atendi pessoas de falar assim, não, mas não foi infidelidade, porque era só uma questão de corpo. Eu paguei ali a prostituta, estive com ela só para ter um alívio. Não teve envolvimento emocional. Então, assim, quando você quer justificar alguma coisa,
inclusive,
você vai justificar, né? Mas a gente precisa pensar o seguinte. Nós temos uma energia sexual, né, que pode ser usada de diversas formas. Freud já falava sobre isso. Então, o que é sexualidade? Né? O que é libido? Libido é energia que te motiva para a vida. E uma das formas de você usar a sua libido também é no envolvimento sexual. Uma pessoa que vai para pornografia, assiste inúmeros vídeos, tem inúmeras sensações, deixa a fantasia ir longe em tudo aquilo. Ele tá sendo fiel a você? Não tá. Ele tá gastando toda a energia sexual dele com um recurso que é externo e não tem jeito. Ele colocou a energia sexual dele ali, não vai sobrar energia sexual para você aqui. Né? Então, é muito polêmico pensar que pornografia é também uma forma de traição, mas a gente precisa chamar pelo nome certo, né? Então, se eu me envolvi, se eu gastei minha energia, se eu deixei de construir o meu relacionamento porque eu coloquei toda a minha energia nesse outro recurso, eu trouxe um terceiro elemento para dentro do meu casamento.
Claro.
E qual é a pessoa que descobre que o marido, por exemplo, a mulher, vamos dar esse exemplo. A mulher acaba de descobrir que o marido, ele tem esse comportamento que é mais compulsivo em relação à pornografia. Ela vai ficar super feliz? Ela, que bom! Ai, gente, ele deixou de me procurar. Ele tá lá na pornografia se satisfazendo e eu tô aqui feliz da vida. Nunca atendi essa pessoa que fica feliz.
Pelo contrário, né?
Não.
A mulher
sempre
tá ali sedenta por ter uma relação sexual com o marido, mas esse marido já tá satisfeito.
Exatamente.
Então, você tava dizendo que essa pornografia pode se configurar dentro de uma infidelidade. Mas você ia dizer que a masturbação não necessariamente.
Porque a gente tem um terceiro elemento, a gente tem um gasto de energia, né?
Mas próprio.
Isso é importante a gente dizer porque existem formas e formas de se masturbar, existem fatores e fatores que te levam para uma masturbação. Então, por exemplo, eu já atendi uma mulher que ela não conseguia ter um relacionamento sexual com o marido, porque esse marido, ele era diabético. E com o avançar da doença, ele perdeu a ereção e ele se fechou no universo dele em relação a um outro tipo de vida sexual, porque ele era fixado na questão da penetração. E aí, quando essa mulher, ela se vê nessa situação, ela diz assim, Eliane, tem dia que eu não me aguento, que eu tenho muita vontade, mas eu continuo casada, eu continuo com meu marido, eu penso nele em momentos que a gente já viveu, e ele está extremamente fechado, deprimido, isolado ali em função da doença dele, ok? E aí a gente poderia pensar assim, essa é uma forma de enxergar. Como é que você enxergaria essa mulher? Como é que você enxergaria a forma dela ter lidado com tudo isso? Será que é uma traição? Então, eu encaro que não é uma traição, mas pode trazer algum tipo de prejuízo para a vida dela?
Pode.
Ok? Então, não vou tirar o prejuízo, mas eu também não posso dizer que é uma traição nesse contexto, ok? Então, o contexto tem que ser analisado. E aí, a gente tem um outro ponto. Se a pessoa ela decide, isso acontece sempre, das pessoas falarem assim, Eliane, sou divorciado. Não quero me casar de novo. Eliane, sou viúva. E agora? Não vou me casar de novo. Quer dizer que eu nunca vou poder me estimular, me tocar? O nosso corpo ele é tão perfeito que Deus colocou uma reação para quando a nossa energia sexual está muito alta, muito alta, muito alta, a gente tem o quê? A gente tem sonhos eróticos que vão fazer com que essa energia toda seja dissipada. Então, é quando a gente olha lá para o menino adolescente, ele vai ter poluição noturna.
Uhum.
Menino que se masturba com frequência, que assiste pornografia, não tem poluição noturna. Por quê? Porque ele está colocando para fora, acordado com outros conteúdos. Agora, se é um menino que não assiste pornografia, que não tem o hábito masturbatório, ele vai ter sonhos eróticos, vai ter poluição noturna. E isso acontece não só com os meninos, não só com as meninas na adolescência. Isso acontece com qualquer pessoa que já tem essa demanda hormonal, sexualmente falando, e ela não está dissipando essa energia. Então, solteiros vão ter sonhos eróticos, casados que não estão se relacionando como deveriam, na frequência, vão ter também. Divorciados, viúvos, todos vão passar por essa questão dos sonhos eróticos, que é uma forma do corpo dissipar essa energia sexual. Então, Eliane, acho, para mim, é extremamente assim, inadequado, não consigo pensar nenhum benefício de um toque, de um estímulo. Ainda assim, você precisa entender que o seu corpo, ele vai ter essa energia sexual acumulada, em algum momento isso vai ser dissipado e é só o seu corpo funcionando. Não é pecado, não é errado, uhum. Tá tudo bem.
Aqui na revista que a gente está conversando, revista Sem Tabus, você pode pedir a sua inteiramente grátis, novotempo.com/tabus. tem alguns depoimentos. Tem um aqui de uma mulher dizendo, olha, sou casada, mas já assisti muita pornografia. Hoje não consigo me relacionar sexualmente sem acessar cenas que acumulei na memória. Então, não é que ela está assistindo, né? Quando ela está no relacionamento sexual, ela começa a acessar aquelas cenas que ela já tinha assistido no passado. Sinto-me muito suja e culpada. Será que há perdão para mim?
Claro. Existe perdão, reestruturação, tudo é um caminho possível. Quando ela comenta, né, sobre essas imagens, me vem muito forte na cabeça vários livros que falam sobre pornografia e que equiparam, né? Falam assim, olha, pornografia para o cérebro é como se fosse heroína, né? É pior que a heroína.
Já ouvi isso.
É bem comum essa fala. Porque a heroína, ela vai deixar o seu corpo, em algum momento você vai estar limpo. É nesse sentido. E a pornografia são imagens que não vão sair da sua cabeça. Então, eu posso deixar de assistir, eu posso deixar de buscar esses conteúdos. O que, que vai acontecer com a minha cabeça? O registro de todas essas imagens continua ali. Então, quando a gente compara, né, a comparação deveria ser, é pior, não no sentido da substância, é em função às memórias todas que vão ficar armazenadas e que não tem como você apagar.
Sim.
Okay? E o relato dela é uma angústia real, porque a maioria das pessoas, ela se fixa no comportamento. Então, olha só a imagem vindo de novo. Olha só, eu de novo pensando nisso. Eu tô aqui com meu marido. Como é que eu fico pensando nessas coisas? Eu não valho nada. Eu sou uma pecadora. Não tem jeito pra mim. Então, a gente tá fixado no lugar errado. Quando eu atendo essas demandas, uma das coisas que eu falo para as pessoas é abra o olho. Coloque alguma claridade no seu quarto. Esse é o primeiro ponto. Porque a sua cabeça, ela não tem como imaginar duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está com o olho aberto na relação sexual, se você está vendo o que está acontecendo, coloca um espelho de alguma forma que você possa ver, mas você está alimentando a sua cabeça com novas imagens.
E essas são imagens reais, concretas, de um relacionamento.
Sim. Aí você pensa assim, olha o quanto que pode ser excitante e saudável você ver, por exemplo, o marido percorrer o corpo com a mão dele. O marido estimular a sua mama. Enquanto você olha isso, isso pode ser um registro que é extremamente excitatório e saudável para a sua cabeça. Uhum. Então, não tem como. A gente vai ter que trabalhar, nesse caso, com uma substituição. Veio aquela imagem na minha cabeça, mas eu tô lá, ó, com o olho fechado, imaginando aquilo. Eu abro o olho, eu olho para o que está acontecendo ali. Eu me entrego no relacionamento, eu me movimento. Então, o próprio ato, né, sexual que você está ali realizando, o movimento que você faz, a forma como você toca o seu parceiro, são imagens que você vai alimentar a sua cabeça para que as imagens anteriores, elas fiquem cada vez mais fracas, ok?
Agora, que conselho você daria para alguém? Esse já é um conselho, né? Porque a pessoa que essas imagens vêm. Agora, alguém que está lutando dentro do casamento para conseguir se livrar da pornografia e automaticamente também desse ato de estar sempre se masturbando, né? E isso ter todo um atrapalho da atividade sexual, como a gente foi conversando aqui ao longo do episódio. O que, que você diria? Porque a pessoa, às vezes, ela já tentou. Ela conseguiu ficar um período sem consumir, conseguiu ficar um período sem se masturbar, aí daqui a pouco cai de novo, né? Não consegue, aí fica aquela frustração, sim, eu não consigo, nunca vou conseguir me livrar disso. Tem como se livrar disso?
Tem, se tem. Agora, você concorda comigo que se eu falar assim pra você, Wagner, não imagine um elefante rosa com bolinhas amarelas.
Eu tava imaginando ele só rosa, aí as bolinhas amarelas vieram.
Apareceram. Então, o foco da restauração, ele não pode estar na pornografia. O foco da restauração não pode estar nesse comportamento, nesse um dia sem, dois dias sem, três dias sem. Não dá. Porque cada vez que você traz o assunto pornografia... Nossa, eu estou há um dia sem pornografia. O que, é que vai vir na sua cabeça?
Pornografia.
Entende? Então, a gente tem uma forma de lidar com isso muito equivocada. Os cristãos... Vamos falar aqui para o povo crente, que também, muitas vezes, quer lidar com a pornografia como se fosse uma questão espiritual. E não é assim. Então, pornografia foi um comportamento que foi sendo alimentado, uma forma de reagir frente aos seus sentimentos. E aí a gente tem que entender tudo isso. Não é só oração. Gente, oração, eu amo, tá? Eu sou crente, eu oro todo dia, leio a Bíblia. Mas a gente precisa entender que não dá para lidar com a pornografia só como uma questão espiritual, certo? E aí a gente vai olhar para a pornografia e vai entender assim. O que que me leva para a pornografia? Eu tenho que ter clareza.
Quais são os gatilhos?
É. Então, a gente fala muito sobre os gatilhos, mas a gente entende que por trás desses gatilhos estão, muitas vezes, emoções.
Uhum.
Então, eu me sinto, ouço muito, tá? No consultório. Eliane, eu estou entediado. E aí eu vou atrás da pornografia. É muito comum. Homens que estavam ali, entediados. Aí viram um certo conteúdo. Aí, ah, por que não? E aí começa a buscar o vídeo. Então, o tédio, a falta de ter o que fazer, pode fazer com que você vá atrás da pornografia. É o seu caso? Anote, pega seu celular, bloquinho de notas e começa a ter ali um repertório mesmo. O que é que está me levando para a pornografia? Às vezes é a frustração, né? Então, ah, eu procurei a minha esposa sexualmente e ela não me quis e eu fiquei frustrado. Agora também eu vou assistir pornografia. Ah, então frustração também pode te levar para pornografia. Ah, eu briguei com meu chefe, sei lá, exigiu alguma coisa, me passou uma raiva. Então, a raiva te levou para pornografia? Então, vai tendo clareza de todas as questões que te levam para pornografia. E aí a gente toca no aspecto do homem. O homem, ele é muito imaturo emocionalmente. Não é porque ele não tem a capacidade de se desenvolver emocionalmente. É porque a sociedade podou os homens emocionalmente falando. Então, a gente precisa ir atrás desse reparo. Porque o homem, ele sofre desde que ele é criança.
É, a sociedade hipersexualizou o homem.
Sim.
Mas podou qualquer tipo de emoção que ele possa sentir.
Então, aquele menino, quando ele chorava, ele ouvia o quê?
Homem não chora.
Homem não chora. Isso é coisa de menininha.
Engole esse choro.
Entende? Então, o homem foi criando um distanciamento frente às emoções. E, geralmente, a maioria dos casos que envolve pornografia, masturbação, a gente vai perceber pessoas que não sabem lidar bem com as suas emoções e buscam a pornografia, a masturbação, como uma forma de alívio. Então, eu tenho aquela sensação de prazer, aquela sensação de alívio, mas depois eu me sinto culpado, mas depois eu me sinto mal. Entende?
E talvez já passou por tanto esse processo que a coisa já até se cristalizou. Essa culpa nem vem mais, porque já virou um processo natural. É algo que acontece todos os dias.
Sim.
Mas mesmo assim, há volta.
Sim.
E talvez até buscar a ajuda de um profissional.
Sim.
Né? Se isso está saindo da condição de que você está dando conta de resolver.
Sim.
Buscar uma ajuda profissional.
O profissional, ele sempre vai ser bem-vindo e a gente vai precisar entender o seguinte. Muitas vezes... A questão, e eu sei algumas pessoas ficam assim um pouco chocadas quando eu falo isso, mas é a realidade. Muitas vezes você não vai sair do eu me masturbo todos os dias, 3 vezes ao dia, para não me masturbo nada. Às vezes a gente vai precisar fazer com que esse homem, essa mulher, ela possa descobrir uma outra forma. Então, ah, você se masturba muito forte? Você se masturba de uma forma muito intensa e rápida? Tenta só tocar no seu pênis. Porque já vai fazer com que ele tenha um contato, mas ele tenha um contato diferente. Então, a gente pode também caminhar por uma nova forma de estímulo que vai fazer com que ele entenda que não é só daquele jeito, não é só forte, não é só vigoroso, rápido. Entende? Então, tudo isso aí perpassa esse caminho da restauração.
Talvez ir
aos poucos diminuindo.
Isso.
Porque se eu saio do... Sei lá, 50 vezes por semana, para querer zero, pode ser uma distância muito grande para um ser humano. Então, quando eu começo a colocar ali, haver uma evolução, um toque diferente, muitos, inclusive, dos pacientes que eu atendo, eles falam assim, nossa, quando eu mudei a forma de tocar o meu pênis, a vontade passava. Outro ponto importante é que existe um equívoco que muitos profissionais cometem, que é dizer assim, ah, toda vez que você tiver vontade, procura o seu cônjuge, porque ele vai te ajudar, e aí você vai lá e se relaciona sexualmente. E não é assim, não é para ser assim. Por quê? Primeiro que a gente tem que entender que se existe ali um comportamento compulsivo, esse comportamento compulsivo, ele é seu.
Não está no outro.
Ok? Então, existe uma responsabilidade para com esse comportamento muito maior sua do que do seu cônjuge. O seu cônjuge pode ser um apoio. E o segundo ponto, nem toda vontade de se masturbar, assistir pornografia, significa relacionamento, vontade de se relacionar sexualmente.
Claro.
Então, se eu tô frustrado com meu patrão, com raiva dele, e eu procuro pornografia e masturbação, o que é que isso tem a ver com a minha mulher?
Nada.
Então, eu começo a definir assim, o que é que de fato é vontade de me relacionar sexualmente? O que é que de fato são outros sentimentos, outras percepções? E aí eu vou criando um arsenal de possibilidades para que eu me reeduque frente àquele comportamento.
Claro. Muito bom. Eliane, olha, nessa fase aqui do Hope, a gente está tendo uma dinâmica que vem alguém aqui conversar comigo e deixa um conselho pro casamento. Então eu vou ler um aqui, queria que você comentasse. E aí depois você anota o seu conselho aqui que eu vou ler em algum momento.
Ah, que legal.
Quer ler pra gente? E aí você comenta?
O combinado não sai caro.
Olha!
Melhor combinar do que sempre se desculpar e ajustar.
E aí, o que você acha?
É verdade. Inclusive no nosso assunto.
Exatamente, o combinado não vai sair caro aí, né?
E aqui tem um ponto interessante, né? O casal que vivencia essa questão da pornografia, da masturbação, essas questões sempre vêm de uma forma muito dolorosa. E é interessante a gente observar no consultório que a pessoa que fala sobre, ela sente um alívio, porque... Poxa, era um comportamento encoberto, eu escondia, então me sinto aliviada. Mas ao mesmo tempo, quando eu falo, eu deposito no outro algo que a pessoa vai sofrer.
Claro.
Né? Não vai lidar bem com aquilo. E muitas pessoas às vezes falam assim pra mim, poxa, eu fiquei tão triste, eu fiquei arrasada, mas você tem esse direito. Você tem direito de ficar triste, você tem direito de ficar decepcionada. Você tem esse lugar, né? Porque não era o que você esperava. Sobre essa pessoa. E tá tudo bem. Agora entra essa questão aqui do conselho, né? Porque aí se eles combinam algo entre eles, um contribuir com o outro. Olha, Eliane, um dos pontos é o meu tédio. Então vai fazer alguma coisa que seja saudável, vai andar de bicicleta, vai correr, claro. Vai assistir um sermão. Nunca vi ninguém ter vontade de se masturbar assistindo sermão. Vai ler a Bíblia.
Coisa boa.
Vai ficar com seus filhos.
Isso.
Vai colocar dopamina saudável nisso. E aí a gente pode ter esses combinados, né? Uhum. Em casa e... E com certeza, combinar vai ser muito melhor do que depois pedir desculpa de algo que feriu o outro.
Excelente. Escreve o seu, a gente não vai ler agora, vou ler no outro episódio aqui. Enquanto a Eliane está anotando, que eu estou bem curioso, talvez eu estique o olho ali e já fique lendo esse conselho dela aqui para gente. Mas eu queria dizer, olha, o episódio de hoje foi muito rico. E pode ajudar muita gente. Então, encaminhe esse vídeo para um monte de gente. Não é mandar indireta. É um conteúdo bom, relevante, que pode chegar a muitas pessoas. Se você, inclusive, recebeu esse episódio aí, mas não segue o nosso canal ainda, toda semana tem vídeo novo no YouTube, nas plataformas de áudio. Tem o nosso episódio novo tratando de temas super importantes, inclusive para o relacionamento nessa temporada aqui do Hope. Tá? E pede a sua revista Sem Tabus. É completamente grátis. Se você está querendo se livrar desse comportamento que você tem desenvolvido, da masturbação, do consumo de pornografia, então Procurar um profissional, como a gente falou aqui, vai ser fundamental, mas essa terapia pode começar com o consumo do conteúdo dessa revista, tá? Novotempo.com/tabus. Novotempo.com/tabus. Você vai entender aqui o que é a sexualidade humana, o que é o relacionamento sexual dentro do casamento e vai entender ainda mais profundamente sobre os malefícios da pornografia. Tá bom? Novotempo.com/tabus. Ah, o nosso Instagram também, tá? Antes da gente ir, @hopehournt. Lá você fica sabendo, todo mundo que vai vir aqui, momentos interessantes dos episódios. Então segue a gente lá, @hopehournt. Saiu?
Tá saindo.
Tá saindo. Eliane, eu quero te agradecer muito pela sua presença mais uma vez. É tão rico, você se aprofundou tanto em conhecimento nessa área, então é sempre uma riqueza muito grande te ouvir de uma maneira clara, muito sólida, profunda e cristã também. Então, muito obrigado, que Deus continue te abençoando para que você continue a ajudar tantos casais por aí na vida sexual deles.
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, levando essa sexualidade saudável, uhum, que a gente acredita, para que as pessoas possam vivê-la de uma forma intensa, completa.
Muito bom. Obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Na semana que vem, a gente está de volta com mais um episódio aqui do Hope. A gente se encontra. Tô esperando por você. Um abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.